Sejam bem-vindos a mais um podcast da Factual 900. Hoje, vamos falar sobre as relações do governo brasileiro com os países da América Latina. No dia 30 de outubro, ocorreram as eleições presidenciais que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o país pelos próximos 4 anos. Para a produção desse podcast, foram realizadas entrevistas com o professor de Relações Internacionais da PUC, Laerte Apolinário Júnior, e o jornalista e fundador da mídia independente Opera Mundi, Breno Altman. As informações concedidas por esse serão utilizadas ao longo do episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar.
O futuro presidente Lula já possui credibilidade entre os chefes de Estado de outros países. Segundo Breno, Lula possui uma trajetória em V, ou seja, ele teve um ápice durante os seus primeiros mandatos, decaiu quando foi preso e agora está se elevando. Seu governo já está sendo reconhecido por líderes mundiais, tanto que foi convidado a discursar na COP27, antes mesmo de receber a posse. Isso demonstra uma esperança na melhora das relações internacionais. Mas apesar dessa expectativa de uma maior integração entre esses países e de um destravamento nas negociações do Mercosul, apenas a aproximação e a afinidade diplomática entre governos não necessariamente resultam em uma maior integração. Segundo o professor Laerte, historicamente, o Brasil sempre demonstrou uma resistência em aprofundar a integração entre os países do Mercosul. Espera-se que, com os governos que apresentem uma maior disposição para o diálogo, as dificuldades enfrentadas por esses países sejam minimizadas.
Bom, agora a gente vai contar um pouquinho sobre o que é o Mercosul. O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, surgiu em 1991, com o intuito de aproximar os países da América Latina econômica e politicamente. Esse bloco foi criado na tentativa de aumentar a oferta de emprego e de renda, melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas entre os países. Atualmente, o Mercosul é formado pelo Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e outros países associados e observadores. O objetivo principal na sua criação era estabelecer a área de livre comércio e união aduaneira, ou seja, a adoção de uma tarifa única, tarifa externa comum, garantindo a igualdade entre os países membros e a livre circulação de mercadorias. Os países do Mercosul, eles podem estabelecer a livre circulação de bens, de serviços e fatores produtivos, ou seja, a eliminação dos impostos, tarifas e direitos alfandegários. Outra característica do Mercosul é um aumento nas negociações entre os países fundadores. Em 91, as trocas comerciais eram de 4,5 bilhões de dólares. Em 2018, esse número subiu para 44 bilhões. Além disso, esse bloco é um espaço privilegiado para investimentos, associações, turismo, comércio e outros cenários econômicos.
Olha, eu acho que vai ser uma prioridade do novo governo Lula, como o foi no ciclo anterior de governos petistas. E não é uma escolha ideológica, embora o alinhamento político-ideológico ajude na aproximação. É um problema de complementariedade econômica. Nos governos Lula e Dilma, o Mercosul se transformou no principal parceiro econômico do Brasil. O Brasil tem uma relação extremamente vantajosa com os demais países da região, porque é o país mais industrializado. E ao ser o país mais industrializado, é o que mais ganha com a expansão do mercado. Na medida em que o Brasil, em que expanda o mercado para os produtos brasileiros, na medida em que se consolide o Mercosul e se expanda o mercado do Mercosul, o Brasil tende a ser o país que mais se beneficia. Se beneficia tanto que o Brasil, nos governos Lula e Dilma, adotou determinados mecanismos de contenção para sua vantagem comercial não ser excessiva. Então, o Brasil aceitou política de cotas à indústria automobilística argentina, o Brasil buscou estabelecer algum grau de equilíbrio importação e exportação com os países mais fracos da região, especialmente com o Paraguai, com o Uruguai. Tá? Mas o Mercosul é uma operação internacional de grandes benefícios para o Brasil, especialmente para a indústria brasileira, que tem muitas dificuldades para exportar a outros países, mas que no âmbito do Acordo do Mercosul, onde você tem determinadas políticas de redução tarifária, essas exportações são facilitadas. Eu acho que o governo Lula Ele vai, portanto, retomar o Mercosul. Acho que ele vai retomar a Unasul. A Unasul é uma articulação mais política do que econômica e comercial. O Mercosul é basicamente uma estrutura alfandegária e comercial. A Unasul é uma estrutura político-diplomática e de defesa, embora ela nunca tenha consolidado o aspecto de defesa nos seus objetivos, estava também a defesa. A Unasul já envolve toda a América do Sul. O Mercosul não. O Mercosul envolve o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela, que é membro suspenso do Mercosul.
É importante, né, ressaltar que é muito importante que o Brasil se preocupe com a economia dos outros países. Porque para que o país se desenvolva e se consolide, ele precisa se vincular aos países próximos. Hoje, o Brasil importa produtos de países europeus que poderiam ser importados de países vizinhos. Isso faz parte da integração e da criação das relações com os países do Mercosul. Quando todos os países do Mercosul crescem, o bloco ganha forças, ele negocia melhores acordos e, consequentemente, tem uma melhoria do Brasil em si. Para o Luciano, o economista, como país líder do Mercosul, o papel do Brasil é estreitar as relações com os países vizinhos, incentivando a atividade comercial e produtiva na região, para que esses países tenham mais autonomia e não dependam tanto das potências externas. Para ele, o ano de 2021 foi um dos piores momentos do Mercosul, por conta do afastamento do Brasil de seu papel de líder do bloco e, como consequência, a queda das trocas comerciais. Para os próximos 4 anos, o presidente Lula pretende mudar esse cenário. Para o professor Laerte, uma das prioridades do governo Lula no plano internacional é a recuperação das boas relações do país com seus parceiros regionais. Essa aproximação pode facilitar a intensificação das relações entre os países em diferentes níveis. Um dos caminhos para essa aproximação deve ser a ênfase dada à cooperação entre esses países em diferentes temáticas. O Breno acredita a mesma coisa. Ele fala que essa reaproximação dos países do Mercosul vai ser uma prioridade do novo governo. E que durante o governo Bolsonaro, o Brasil desconstruiu os instrumentos de integração da América Latina. Mas o governo Lula terá a vantagem de que será a primeira vez que as 6 maiores economias latinas estarão sendo governadas pela esquerda. Tanto é que a resposta dos países latinos à vitória do Lula tem sido muito positiva. A comunidade internacional tem reagido de forma muito positiva à vitória do Lula nas eleições, em especial as lideranças latino-americanas.
Logo após o resultado da eleição, os presidentes de países como França, Chile, México, Bolívia e Portugal, além do primeiro-ministro da Espanha, parabenizaram o presidente eleito do Brasil pela vitória no segundo turno. O presidente da França, Emmanuel Macron, mandou felicitações a Lula e disse que a sua vitória abre aspas, um novo capítulo da história do Brasil e que juntos vão enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que está ansioso para trabalhar com o futuro presidente. Novamente, abre aspas. O povo do Brasil falou, estou ansioso para trabalhar com Lula, fortalecer a parceria entre nossos países, entregar resultados para canadenses e brasileiros, e avançar em prioridades compartilhadas, como proteger o meio ambiente. Parabéns, Lula. O chefe da nação argentina, Alberto Fernandes, afirmou que a vitória abre um novo tempo para a história da América Latina, um tempo de esperança e de futuro que começa hoje mesmo. Luiz Arce, presidente da Bolívia, postou uma foto de Lula em uma carreata com a seguinte legenda: Felicidades, irmão Lula, presidente eleito do Brasil. Tua vitória fortalece a democracia e a integração latino-americana. Estamos seguros que conduzirás o povo brasileiro pelo caminho da paz, do progresso e da justiça social. Já o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, escreveu: Saudamos o presidente eleito do Brasil, Lula. Confiamos no trabalho para um Mercosul moderno e aberto ao mundo. Da mesma forma, esperamos continuar a melhorar as muito boas relações bilaterais. Guilherme Lasso, presidente do Equador, também o parabenizou. Parabenizo Lula por sua eleição como presidente da República Federativa do Brasil. Na democracia, seguiremos fortalecendo a amizade e a cooperação entre nossos países, por melhores dias para nossos cidadãos. Nossa região segue se integrando na pluralidade. Pensando no cenário de rivalidades crescentes entre China e Estados Unidos, é muito importante que os países da América Latina atuem de forma cooperativa e integrada. Em entrevista ao Canal Rural, antes de ser eleito, Lula prometeu que irá concluir o acordo entre Mercosul e União Europeia em 6 meses. Abre aspas. Posso garantir uma coisa. Se ganhar as eleições, nos primeiros 6 meses vamos concluir o acordo com a União Europeia. um acordo que leva em consideração a necessidade do Brasil voltar a reindustrializar, porque não podemos permitir compras governamentais se não prejudicamos as pequenas e médias empresas, disse o Lula. Como mencionado anteriormente, para Breno Altman, Lula segue possuindo grande credibilidade com outros representantes. Para ele, o Lula é um exímio negociador e, por isso, não vai abrir mão da soberania.
Ao contrário da política externa já vista no governo Lula, as relações internacionais no governo Bolsonaro foram pautadas, desde a campanha eleitoral de 2018, no desinteresse para com os laços com outros países, principalmente os da América Latina. Tendo como ministros das Relações Exteriores Ernesto Araújo, até 2021, e Alberto França, o Brasil teve sua política externa definida como autonomia pelo distanciamento nos últimos 4 anos, segundo Lucas Mondin Scherer, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Potiguar, em seu artigo para a revista Relações Exteriores. O realinhamento com o presidente Donald Trump, logo no início do governo Bolsonaro, já permitiu a especulação de como seria a abordagem das relações com outros países durante o seu mandato. Em campanha, Bolsonaro estabeleceu como promessa a mudança da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. O plano não foi colocado em prática, porém a ideia foi fortemente repudiada, já que essa mudança representaria um reconhecimento da cidade de Jerusalém como capital de Israel, o que geraria atrito não só com os palestinos, mas com a comunidade internacional como um todo. A política externa, guiada por Ernesto, isolou o Brasil do sistema internacional e rompeu com protocolos diplomáticos, quebrando tradições brasileiras em relação aos acordos internacionais. Como exemplo disso, podemos citar o voto a favor do embargo econômico, comercial e financeiro a Cuba em 2019. A diplomacia brasileira assumiu um papel de fortalecimento do bolsonarismo, usando os meios menos diplomáticos possíveis. Em 2019, o presidente da França expôs em seu Twitter a necessidade de colocar em pauta as queimadas na Amazônia, o que foi respondido por Bolsonaro e seu filho Eduardo com tweets ofendendo Macron e a primeira-dama. Bolsonaro não só demonstrou pouco ou nenhum interesse em manter boas relações exteriores com outros continentes, mas também com seus vizinhos. Isso fica evidente no não comparecimento do presidente na posse de Alberto Fernandes, Argentina, afirmando que o país havia escolhido mal o seu presidente. Durante a pandemia do coronavírus, a conduta do presidente brasileiro foi caso de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, dado sua postura negligente em relação às vacinas e seu comportamento com outros países como a China, alegando que o vírus teria sido criado em laboratório pelos asiáticos. De modo geral, o governo Bolsonaro mostrou fragilidade quanto à política externa aplicada, desgastando a imagem brasileira no cenário internacional e complicando as relações exteriores do Brasil.
Durante a entrevista, Breno comentou sobre as indicações de nomes para o Ministério das Relações Exteriores no próximo governo. Para ele, a melhor escolha seria Dilma Rousseff, ex-presidente impeachmentada, uma vez que ela seria uma chanceler com força para enfrentar todos os problemas que virão e seria recebida por presidentes como Putin e Xi Jinping. Mas como Lula afirmou que não está entre as escolhas, Breno percebe um movimento de favoritismo do presidente eleito em nomear Fernando Haddad. O problema mencionado por ele é que Haddad passa uma mensagem eurocêntrica e confortável para os Estados Unidos, mas desconfortável para a Rússia, Venezuela, Cuba e China. De modo geral, o governo de Lula terá muito trabalho no lado das relações internacionais. Mas, ao mesmo tempo, ao que tudo indica, as lideranças dos países estão dispostas a criar laços com o novo governo, retomando a integração entre os países da América Latina. E para finalizar o nosso podcast, o Breno fez um comentário que resume bastante as expectativas para o novo governo.
O discurso aguardado na COP27 é o do Lula. E ainda faltam 45 dias para ele tomar posse. Então o mundo recebe com normalidade, quase com ansiedade, o governo do Lula. Porque o governo do Lula normaliza o Brasil. Não torna o Brasil anormal. Torna o Brasil normal de novo. Então, esse fenômeno vai ter muito peso. Os acontecimentos internos do Brasil vão ser tratados pelos demais países como acontecimentos internos do Brasil.